E o Bem Viver de hoje, então, começa recebendo a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Antes de tudo, ministra, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato. Sempre uma honra poder recebê-la aqui, viu?
Imagina, honra minha. Obrigada pelo convite.
Perfeito. Ministra, na semana passada você foi à Câmara dos Deputados a convite do deputado Kim Kataguiri e também Hélio Lopes para explicar questões relativas a uma viagem sua ao Rio Grande do Sul e gastos também referente a apoio do Ministério às enchentes, aos atingidos pelas enchentes. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora se você recebeu esse convite como uma atuação como ministra de Estado de prestar contas à sociedade ou se você sentiu alguma conotação provocativa, alguma coisa relativa a isso.
Olha, Lucas, eu sempre acho que é super importante a gente, quando entra em cargos como esse, tem que acatar e aceitar mesmo qualquer convite, convocatória, para falar e se explicar pelo trabalho, né? Eu vou só fazer uma pequena, mínima correçãozinha na sua fala, que os requerimentos eles não foram especificamente sobre uma viagem ao Rio Grande do Sul. Foram por dois motivos diferentes. Sim, sobre passagens diárias, né, que é importante sempre frisar que são missões institucionais, mas também sobre uma postagem, né? Eu não encaro de forma nenhuma como provocação, ou se foi, passou muito batido por mim, porque assim, Lucas, eu acho que faz parte. Eu acho que é importante dizer que tudo que foi feito do ano passado até agora no Ministério, não há nenhuma irregularidade. Pelo contrário, a gente encerra 2023, inicia 2024, estamos aí mais da metade do ano já, com tudo dentro das normalidades, tudo regulado bem direitinho, tanto para missões, né, que causam algum deslocamento daqui para fora de Brasília, quanto para qualquer outro lugar. E aí eu encerro para não me alongar muito, dizendo que em 2023, 85% do nosso orçamento ele foi diretamente para políticas públicas e 15% voltado para diárias e passagens. Visto que nós estávamos ali iniciando uma reestruturação de um órgão que era uma secretaria e vem a ser agora, né, desde 2023, um ministério. Então, sem problema nenhum, e comecei a minha fala na Câmara dizendo que sempre que convidada ou convocada, lá estarei, porque eu sou a favor do debate democrático, um debate de qualidade, né? Não houve nenhum desrespeito, e sempre que assim for, assim eu estarei.
Isso é fundamental, né? A gente tem que sempre celebrar quando isso acontece, que eu acho que é assim que a democracia se constrói, se fortalece. Ainda um pouquinho sobre esse encontro que você teve na Câmara dos Deputados, o deputado Hélio Lopes chegou a escrever isso até antes mesmo da convocação, que abre aspas, a escolha de favorecer determinados grupos, embora possa ser justificada pela vulnerabilidade dessas comunidades, necessita de uma explicação clara e transparente, fecha aspas, ele se referiu à ação do Ministério de entregar cestas básicas a comunidades quilombolas, ciganas, enfim, esses grupos que também sofreram pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Você interpretou talvez essa fala como uma necessidade de que também o povo brasileiro como um todo ainda precisa entender, talvez uma questão de letramento racial, de por que determinados grupos precisam de alguma atenção específica, inclusive um ministério voltado para isso?
Perfeito, acho que eu vou começar a resposta pela sua frase final. Nós temos uma missão, nós temos um decreto que regulamenta as atividades deste ministério, né? É impossível a gente não pensar em focar mesmo nessas pessoas a qual nós representamos. Isso significa dizer que a gente está, né, dizendo que somos mais importantes ou que os outros não devem ser cuidados? Não. Absolutamente não. E você sabe que durante toda a sessão da Câmara, o deputado Hélio Lopes, por exemplo, me tratou com muita educação, me tratou super bem. Nós conversamos durante a sessão, conversamos pós, e por acaso encontrei com ele no lugar que dou aula também, no dia seguinte, após a sessão, e conversamos. E eu falei para ele: eu falei, é isso que a democracia precisa, essa troca, né, esse diálogo. Cada passo dado em relação ao povo do Rio Grande do Sul pelo Ministério da Igualdade Racial não era para priorizar, mas sim conscientizar esses a sociedade como um todo que existem pessoas sim mais vulnerabilidade, mais vulnerabilidade, mais vulnerabilidades, perdão. Agora mesmo, na semana passada, sai uma pesquisa, né, do Datafolha que diz que 52% das pessoas que foram mais atingidas são pessoas negras. Então, assim, a Aniele não está tirando isso de qualquer lugar. A gente gosta de trabalhar com dados, com fatos, né, com coisas concretas e reais que a gente possa vir a auxiliar. Então, fosse o mapeamento dos lugares, né, onde tinham ali terreiros, quilombos que tivessem inundados, ou fosse com cesta básica, que chegou a mais de 7 mil cestas básicas, ou fosse com a nossa presença física, que foi o que fizemos no 14 de junho, né, do mês passado, atendendo, estando com as pessoas, ouvindo os parlamentares. Então, assim, isso não me incomoda, em hipótese nenhuma. Eu acho que tem um trabalho a ser feito, e quando o trabalho é feito com seriedade, a gente demonstra com fatos e com dados a importância disso aqui. Assim como a ministra das Mulheres está cuidando das mulheres, assim como a ministra da Saúde, perdão, está cuidando da área da saúde, e somos um time, e aqui não é diferente. Cada um joga numa posição, somando aí com a liderança do presidente Lula e somando para que um governo federal de qualidade, de liderança, de ações concretas, né, que a gente possa reconstruir de fato aquele estado.
Maravilha. Ministra, agora eu queria voltar a falar sobre uma questão um pouquinho mais antiga, que foi sobre essa decisão considerada histórica pelo Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o uso de maconha no Brasil. Importante sempre reforçar que não se trata de legalizar, muito menos regularizar, mas sim tirar esse fato de crime. E mais do que isso, né, ministra, finalmente colocar uma quantidade física para diferenciar quando a pessoa vai ser considerada traficante, quando a pessoa vai ser considerada usuária. Eu queria primeiro. Quero discorrer um pouquinho sobre esse assunto com você, mas primeiro eu queria ouvir como você, como representante desse ministério, recebeu essa decisão da Suprema Corte.
Você sabe, Lucas, que muito foi falado, né, na semana da decisão, e eu sinto que ainda as pessoas, muita gente foi contrária, a favor, mas o que de fato sempre me pega é que pautas como essa, assim como o aborto, assim como essa, tem que ser tratada como questão de saúde pública. A gente não pode achar que, pelo meu achismo, eu vou dar uma opinião, dizer que eu sou contrário ou a favor, né? É isso. Descriminalizar não é liberar. Você fala isso na sua própria pergunta e traz isso à tona. E muitos ativistas, muitos intelectuais, muitos influencers nas minhas redes, eu assisti e vi as pessoas falando sobre isso. Então, para mim, pensar que, quando você olha o número de pessoas encarceradas hoje no nosso país, que passa de 70% sendo pessoas negras, isso é muito grave. Isso é algo que precisa, com certeza, ser levado em consideração. Então, é uma decisão importante, é uma decisão histórica, é uma decisão, sim, que pauta a saúde pública, saúde mental. Então, é uma decisão que eu acho que pelos próximos meses e anos estaremos aí, sim, trabalhando, debatendo sobre isso. E eu fico, sim, satisfeita com a decisão, mas sempre frisando, trazendo, né, como eu iniciei a minha resposta. Eu acredito que todo e qualquer tema que diz respeito a, como esse, como o aborto, que diz respeito à nossa saúde, precisa, sim, estar ali sendo tratada nos moldes de saúde pública.
Perfeito, ministra. Então, aproveito até para abordar um pouquinho mais uma questão que foi também considerada histórica a decisão, não só pelos termos que foi tratado, mas também porque, mais uma vez, o STF reconheceu o racismo existente no Brasil e como essa pauta tem a ver diretamente com violência policial, especialmente contra a população negra. Então, de certa forma, os ministros trouxeram essa questão à tona e avançaram porque entendem que precisa ser pautado isso para combater todas essas discriminações e violências que acontecem. Então, eu queria perguntar para a senhora se você acredita que essa decisão pode sim ajudar nesse combate à violência popular, violência policial. Especialmente contra a população negra, ou não necessariamente, porque a gente já viu algumas decisões do STF que tocavam nesse assunto, inclusive durante a pandemia, contra invasões em favelas, entradas em comunidades, e a gente não viu ela exatamente ser cumprida à risca. Então, eu queria ver, na luz dessas questões, se você acha que essa decisão sim pode entrar nesse cerne.
Eu espero que sim. Eu sou aquela pessoa otimista que espera que as pessoas vão se conscientizando pouco a pouco, dia a dia, né, do quanto um letrar é importante, do quanto acatar decisões. Você cita aí a DPF das favelas, né, naquele ano fatídico da pandemia, onde muitos líderes e muitas lideranças também estavam na rua pedindo, né, não queremos morrer nem de tiro, nem de Covid, nem de fome. E, infelizmente, aquela decisão não tinha sido acatada e descumprida em vários âmbitos. Eu falando aqui enquanto carioca que morava no Rio naquela época e lembro de ter presenciado algumas, inclusive. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma decisão que traz um questionamento, uma discussão e pauta o racismo, como o centro né, de uma, talvez, de uma virada de chave do nosso país, eu acho, né, e na verdade nem eu acho, eu espero sim que isso possa vir a diminuir, né, abordagens truculentas, que isso possa diminuir, né, diferenciação de pessoas com cor X ou Y, quando sim são flagradas e pega, da maneira que a gente tem os dados comprovando cada vez mais. Então, tudo e qualquer ação, tudo e qualquer decisão ou política pública, né, que venha a ser implementada visando aí a melhoria do nosso país, visando de vida digna para as pessoas negras, brancas e todas, né, eu vou ser sempre a favor.
Sem dúvida alguma, né? Acho que essa decisão trouxe essa esperança para todo mundo, para olhar por essa perspectiva finalmente, conseguir desvincular essa guerra das drogas a toda essa violência que a gente presencia. A gente sabe que o Rio de Janeiro acaba sendo um palco de tudo isso, mas reflete no Brasil inteiro. Mas ao mesmo tempo, por mais que a decisão caminhe nesse sentido, a gente viu que os ministros mantiveram essa questão que, digamos, um delegado, um responsável oficial, vai ainda ter um poder de veto, um poder de decisão ali, e cabe ainda subjetividade, que era uma questão que justamente fazia com que abordagens de mesma quantidade de pessoas negras e pessoas brancas acabava sempre prejudicando pessoas negras. Então eu imagino que essa questão de deixar permitir a subjetividade ainda para uma decisão do delegado, talvez ainda faça com que a gente não consiga avançar tão firmemente nesse sentido, né, ministra?
Sim, eu acho que é por isso que é tão importante. É isso, né, Lucas? Somos todos seres pensantes, cada um vai se posicionar e falar da maneira que quer. Eu sempre gosto de trazer, por exemplo, algo que eu estudo já há algum tempo, que é a linguística aplicada, que fala: não importa o que você esteja lendo, o que importa é como você vai receber aquilo. Então, para você receber aquilo, vem ali um comportamento prévio, uma decisão prévia, uma posição prévia que você já tenha tido, né? Então, cada decisão, cada feito, cada prisão ou soltura, enfim, cada aplicabilidade da lei ou não, vai depender, infelizmente, de cada um? Sim. E eu falo infelizmente por quê? Porque se fôssemos todos iguais, talvez a gente hoje não tivesse racismo no nosso mundo, né? No nosso país, em vários outros lugares. Mas essa interpretação e essa vivência anterior que trazem, né, a cada cargo que é ocupado, acontece, é verídico. Por isso que eu acho que é tão importante a gente não só ter o Ministério da Igualdade Racial, como o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, para que a gente possa letrar e trazer humanização, a gente possa letrar e trazer direitos humanos, a gente possa falar dos dados da realidade, do que tem acontecido, de como as pessoas têm vivido. A gente se falou no ano passado, e eu me lembro quando você me entrevistou da outra vez, e eu tinha acabado de vir com aquela frase de que para estar aqui tem que saber de onde veio. E essa frase me marca muito e mexe, eu acho que eu vou levá-la para sempre, porque é por isso que é tão importante você ter referências, é por isso que é tão importante você ter valor, caráter e lembrar dos seus que não estão aqui nessa cadeira, mas que você vem representando. Então, não adianta, né, é como falar: ah, eu só quero contratar mulheres. Se não for uma mulher progressista, às vezes, infelizmente, não vai contar com você. Mas se não for, um delegado X ou Y, enfim, estou dando um exemplo aqui de diversas profissões, para dizer que o que importa de verdade é o que você acredita, é o que você defende. Então, infelizmente, a gente pode continuar tendo, né, coisas que vão diferente do que foi definido pelo STF, mas, em contrapartida, é um avanço. Em contrapartida, a gente está assim, hoje pautando coisas que talvez há anos atrás a gente não conseguiria pautar.
Isso é verdade. Ministra, só para fechar esse bloco sobre violência policial, eu queria só trazer mais agora esse caso que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, de dois policiais de uma viatura que abordou jovens negros e também tinha dois jovens brancos ali, mas que depois foi se descobrir que eram filhos de embaixadores. É um caso que está tendo uma repercussão internacional. Felizmente, mas infelizmente, porque a gente sabe que está tendo essa repercussão justamente porque envolvia filhos de autoridades, porque a gente sabe que casos semelhantes devem acontecer corriqueiramente com pessoas que não têm esse status de importância. Mas enfim, esses PMs estão sendo investigados, o caso que o Itamaraty está envolvido. Queria saber se o Ministério também está envolvido de alguma maneira, tem acompanhado essa repercussão e as investigações.
Sim, com certeza. Eu recebi também, né, a notícia, vi o vídeo, muitas pessoas me enviaram. Acho que você falou tudo quando você faz a sua pergunta, você define muito bem qual foi a situação exata. desde o momento, né, zero, a gente repudiou, a gente fez um Twitter, a gente entrou em contato também com o MRE e está ali em diálogo conjunto, não somente com o Itamaraty, mas também com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para acompanhar essas investigações, mas é sempre algo que eu fico muito, enfim, indignada, Lucas, porque é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre as mesmas características, é sempre a mesma atitude. E é cansativo, porém, a gente sabe que é uma missão. A gente sabe que é uma responsabilidade nossa enorme, enorme, fazer com que a gente consiga, que as pessoas tenham um pouco mais de empatia ao olhar. São jovens, né? Eram jovens passeando, e eu super entendo que algumas pessoas podem não se sentir tão confortáveis, mas não aparentavam nem apresentavam nenhum tipo de ameaça, né? A sua cor da pele não pode significar uma ameaça, né? E infelizmente é o que a gente ainda vê muito assim. Então, não é à toa que a gente pensa no Juventude Negra Viva, como um grande guarda-chuva, como algo enorme do Ministério da Igualdade Racial, mas do governo federal, porque assim. Antes de pensar os nossos jovens na escola, com saúde, com trabalho, a gente precisa pensar nesses jovens vivos, né? Então, por isso é tão importante pautar que eram crianças, que eram adolescentes, e não somente eles, como vários outros casos já aconteceram e merecem também atenção, tanto quanto esse caso.
Início, eu queria voltar agora a falar um pouquinho sobre a Câmara dos Deputados, sobre um assunto que a senhora também já chegou a se manifestar, que foi esse pronunciamento da deputada Carla Zambelli, que, segundo ela, num ato falho, chamou a deputada Benedita da Silva de Chica da Silva. Foi um caso que também teve repercussão, felizmente teve, porque a gente sabe quais podem ter sido as intenções da deputada Carla Zambelli. Mas eu queria te ouvir só mais um pouquinho. Bom, você falou que você recebeu decoro por parte dos deputados quando você foi à Câmara dos Deputados. No entanto, não foi o que aconteceu ali com a deputada Carla Zambelli quando chamou a sua colega dessa maneira. Queria saber se você viu alguma segunda intenção, que caso, se também o próprio Ministério tem uma intenção de acompanhar isso de alguma maneira mais investigativa, ou se apenas o pronunciamento se bastou nesse caso.
Olha, Lucas, eu te digo que essa deputada com essa atitude tão, enfim, pequenina, eu prefiro nem comentar sobre ela, né? Porque eu não consigo nem enxergar direito, mas a Bené, eu acho que vale o nosso reconhecimento, que vale, né, a nossa referência. Eu acho que a Bené é aquela mulher que veio abrindo caminhos e lugares e espaços por onde passou e por onde tem passado e que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Ato falho ou não, vem seguido de deboche, vem seguido de racismo, vem seguido ali de um quê de desprezo, né? Primeiro que assim, Chica da Silva foi uma mulher de referência estratégica, inteligente, batalhadora, né? E que passa por inúmeras atrocidades, mas consegue ali da maneira dela, assim como, abre parênteses, várias das pessoas negras sobrevivem nesse lugar, fecha aqui parênteses, sobreviver à sua época, né? E o problema dessa fala, né, que foi bem infeliz, não é a comparação de Benedita com Chica da Silva. Né? Não é isso, assim. O desrespeito é o deboche de um racismo, de uma escravidão, de uma mulher negra. Mulher negra essa que já foi senadora, governadora, hoje deputada, né? Mulher negra que tem ali uma carga política que talvez maior do que o que essa senhora tem de idade, e merece todo o nosso respeito. Eu abro a minha fala na Câmara falando sobre, reverenciando Benedita da Silva e me recuso a falar o nome da outra deputada, porque, para mim, como eu disse no início, é tão pequena que eu não enxergo.
Perfeito. Ministra, nossa conversa está chegando ao fim, mas tem algumas questões que eu queria ouvir da senhora. Você citou a nossa entrevista anterior, que aconteceu em março, e foi algumas semanas, talvez uma ou duas semanas antes da Polícia Federal ter deflagrado essa operação que acabou prendendo, né, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, acusados de serem mandantes do caso de Marielle Franco. Já passou alguns meses desde então, e eu queria ouvir a opinião da senhora, se você acha que esse caso chegou a um ponto final. Claro que mais investigações devem acontecer, até para comprovar todas essas acusações da Polícia Federal, mas pelos nomes que a polícia chegou, a senhora acredita que talvez tenhamos um ponto final, uma conclusão desse caso tão grave e célere?
Você sabe, Lucas, que eu vou falar agora uma frase um pouco clichê, mas para mim esse caso não deveria nem acontecer, né? Deveria nem ser aberto. É difícil falar se chegou ao final ou não, porque para mim a justiça perfeita seria a minha irmã aqui, né? Seria ela no segundo mandato dela ou não, ou eleita como deputada, enfim, é difícil para mim ter que opinar sobre isso, porque me atravessa num lugar diferente do que talvez outras pessoas. Mas eu sempre digo que eu não gosto de trabalhar com suposições sobre nada e sobre esse caso principalmente, assim. Eu sei que tem um avanço, tá? Não me entenda mal, assim. Eu sei que tem um avanço de um trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, estadual. Eu sei que tem um avanço enorme. Eu acho que tem o retorno de um governo democrático também para que se coloque também mais peso dentro de uma investigação como essa, mas eu não sei te dizer de verdade se a gente chegou ao fim ou não, porque se demoramos 6 anos para identificar que uma pessoa que acolhia minha família estava, na verdade, envolvida com a não investigação e a não elucidação do crime, eu não sei o que te falar, assim. O que eu espero é que a Mari nunca seja esquecida, o que eu espero é que o legado dela, né, permaneça aí por muitos e muitos anos, enfim, séculos, porque foi e é, para mim, uma mulher de muito caráter, de muito valor, e não é em vão e não pode ser em vão nenhuma luta dela.
Para todos nós, né? Para toda a população brasileira, precisa ter essa compreensão. Agradeço compartilhar. Ministra, a gente está em ano de eleições, eleições municipais. O Ministério, o governo como um todo, mas a sua pasta pretende de alguma maneira atuar para fortalecer e incentivar candidaturas de mulheres e pessoas negras para prefeituras ou lideranças pelo país?
Olha, é papel do Ministério sempre, sim, transversalizar toda e qualquer luta que envolve, né, ou que envolva, perdão, mulheres negras, pessoas negras, homens negros como um todo, enfim. E não vai ser diferente desse ano, né? Pautar e lutar pela democracia, para que a democracia seja cada vez mais diversa e cada vez mais nos inclua, é nosso dever, é nossa missão, e assim a gente vai estar fazendo, não só em 24, como ano que vem, e como no 26, enfim, enquanto estivermos aqui, com certeza.
Ótimo. Ministra, o Distrito Federal recentemente publicou, oficializou a Lei Vini Júnior, algo que vem acontecendo no Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, Paraná. Está chegando o momento, talvez, do governo federal, ou seja, o Congresso, mas, enfim, que o Brasil tenha uma lei federal em torno dessa questão da violência que acontece em todas as instâncias, mas a gente sabe que dentro dos estádios de futebol, dentro do esporte, é um local que acontece muito isso.
Olha, eu ia ficar assim muito, muito contente se conseguíssemos, sabe? É isso, né? Eu sou atleta, filha de um homem que ama futebol, e meu pai, desde que eu me entendo por gente, assim, adolescente, ele fala assim: tem que ter uma lei que, se tiver qualquer tipo de racismo ou violência dentro do estádio, o time seja punido. O time não jogue, o time pague. E há muitos anos eu escuto isso. E você sabe que o esporte mudou a minha vida, então por isso a gente pensa no esporte sem racismo, né? Por isso a gente pensa em olhar outras questões ou questões como, por exemplo, a que assinamos no dia lá da Copa do Brasil com a CBF, né? E aqui aproveitar para mandar sempre um abraço para o Edinaldo, que é esse homem que também tem transformado, né, a cara da CBF, lutado muito sobre esse tema. Então, eu vou ser sempre aquela pessoa otimista, não vou ser totalmente poliana, mas vou ser aquela pessoa otimista e dizer assim: gente, eu espero que sim, eu espero que diminua, eu espero que a gente consiga dar cada vez mais visibilidade, porque não é à toa. E aí, para não me alongar muito, que eu sei também que você tem um tempo aí contado, Lucas, quando nós fizemos uma missão no ano passado para a Espanha, para dar visibilidade a tudo que o Vini Júnior estava passando e passava, junto com a ministra da Igualdade, que lá tem uma secretaria e uma diretoria de combate ao racismo, né? É a primeira vez que ocorre uma punição para as pessoas que estavam sendo racistas com o Vini Júnior. Então, isso para a gente é a certeza que a gente está no caminho certo e que sirva de exemplo, sim, para o governo federal como um todo, né? Não é à toa que a gente está ali fazendo isso em conjunto com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Esportes. O presidente Lula é uma pessoa que ama esporte também, tem sempre falado e pautado, muito empenhado nesse tema. E eu espero que a gente consiga, assim, diminuir e, ao mesmo tempo, fortalecer para que todos tenham oportunidade de esporte, porque salva vidas.
Ótimo. Ministra, agora eu queria falar um pouquinho sobre demarcação de terras quilombolas. Queria saber se para esse ano o Ministério trabalha com alguma expectativa, com algum número, com alguma meta de demarcações.
Sim, a gente tem trabalhado desde 2023 com as nossas metas, mesmo entendendo, né, que não é o Ministério da Igualdade Racial que titula e demarca, mas a gente sabe da importância de cada etapa, de cada passo, né? Eu sei que você deve conhecer muito bem as etapas, mas para um território quilombola ser titulado, são 9 etapas que passam desde o INCRA, o MDA, a Fundação Palmares, e é o que a gente tem feito de acordo com a nossa secretaria. Ano passado conseguimos uma titulação de 7 a 10 territórios, perdão, e esse ano a gente também gostaria sim de manter minimamente esse número, ou de pelo menos, né, avançarmos em cada etapa. Então, foram mais de 200 títulos que foram avançando de etapa para etapa, somente no nosso primeiro ano, de governo. E com certeza, eu não tenho aqui os números agora do que já avançou até agora de cabeça, mas posso lhe enviar para você, postar direitinho, né, quando for fazer a matéria. Mas com certeza, temos acompanhado, temos nos empenhado, sim, desde Quilombo de Alcântara, lá, né, num território que tem aí desde 1970, que precisa de ajuda, até, né, aqui, próximo de nós, no Calunga, que a gente, onde foi ali lançado, né, onde vai ter agora o IFIG, onde vão ter algumas ações feitas em parceria com a CONAC, o Ministério da Igualdade Racial, com o MEC e tantos outros ministérios.
Perfeito. E agora sim, para encerrar, ministra, aproveitar um pouquinho então falar da sua saga como da sua carreira como atleta, como você mesmo comentou, que começou jogando vôlei nos Estados Unidos, atuou bastante tempo lá. Estamos chegando nas Olimpíadas agora, faltando em menos de um mês, mais ou menos. Queria ouvir um pouquinho se mexe também um pouco contigo, quais são as expectativas, se você vai acompanhar, enfim, o que que você espera do vôlei brasileiro esse ano, especialmente o vôlei feminino nas Olimpíadas?
Ah, com certeza, Lucas. Aquela pessoa que acorda de madrugada para assistir todos os jogos de vôlei masculino, feminino. Eu sou muito fã da Ana Patrícia, da Duda, da Carol e da Bárbara, que vão estar representando a gente, no vôlei de praia feminino. Eu amo muito, muito a Carol, porque eu joguei contra quando eu era nova, a Duda, porque joga demais, e a Ana Patrícia, porque é minha ídola, pitbullzona jogando. Eu amo aquela mulher. Mas eu espero que elas voltem com medalha. Elas têm tudo para voltar com medalha. O time feminino de quadra também, enfim, tá super bom. Passar agora aí pela Liga das Nações. Eu acompanho muito com meu pai. A gente vai trocando. Meu marido também é atleta de vôlei. Então a gente sempre está trocando ali. Mas eu sou aquela que tem esporte na televisão. A gente vai estar tá assistindo, né? Ainda mais Olimpíada, que não é qualquer coisa, né? Então só de 4 em 4 anos a gente está ali sentadinho. Torcendo muito, eu espero que voltem com medalha também, o time masculino, e a gente vai estar com certeza acompanhando todo e qualquer jogo quando possível.
Se deixassem, a senhora com certeza comandaria o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Esportes também.
Nossa Senhora, ia ser um sonho, imagina! E você sabe que agora, na semana passada, um dos nossos intercâmbios, a gente conseguiu trazer 3 jogadoras de vôlei, por acaso, né? Jogadoras de vôlei de Moçambique para o Brasil. E eu fiquei tão feliz e animada com aquilo, porque salvou a minha vida. Eu saio da maré de momentos que, infelizmente, eu acordava às vezes e pulava corpo morto para ir treinar ou estudar. E agora estar tá aqui nesse lugar, podendo proporcionar a mesma coisa para jogadoras tão jovens, que com certeza sonham em ser da seleção, enfim, é algo que mexe muito comigo, porque eu sou quem sou hoje pelo esporte. O esporte me ensinou a trabalhar coletivamente, e é isso que eu levo para a Câmara, para o Ministério, para a minha vida. Eu sempre sou a favor do coletivo.
Que ótimo. Ministra Aniele Franco, então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Imagina, uma honra, um prazer falar com você de novo. Boa semana para você e todo mundo que acompanha aí.